Olha, curiosamente, doutor, ontem a gente iniciou aqui com a nossa nutricionista, Dani Alencar, comentários sobre alimentação para diabéticos e também para pré-diabéticos. E hoje o tema do senhor também envolve pessoas diabéticas, que já a gente já corta para o lado da saúde, aquela questão mais complicada, quando a diabetes fica um tanto mais complicada, que é o chamado pé diabético. O que que é, doutor, isso?
Doutora Denilton, antes de a gente entrar nessa pergunta da Letícia, que é importante, eu só queria que o senhor explicasse para as pessoas a origem da diabetes, se a gente adquire, se a gente já nasce com a doença, se a gente acaba desenvolvendo a doença por maus hábitos. O senhor explica isso para nós, por favor.
Perfeito, Cacá, excelente pergunta. Para o nosso ouvinte ouvir, a gente tem hoje, né, a gente tem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 são aqueles pacientes que já têm uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que isso já acontece desde a nascença, desde a primeira infância já começa a apresentar sinais que você tem essa deficiência. E o que a insulina faz? A insulina é um hormônio que vai fazer o quê? Com que a glicose saia da corrente sanguínea para entrar dentro da célula e dar energia para a célula e todo o funcionamento. Então, esse diabetes tipo 1 é uma deficiência que na grande maioria das vezes é congênita, então pode ter algum gene que o pai ou a mãe passou para o filho e consequentemente ele vai desenvolver essa diabetes tipo 1 que vai ser insulino dependente, porque o pâncreas não vai ter possibilidade de produzir a insulina desde lá da primeira infância e para fazer essa passagem da glicose do sangue para as células e fazer todo o funcionamento, todo o organismo. Então, essa é a diabetes tipo 1, que é mais comum no jovem. E qual é o principal sintoma desses pacientes com diabetes tipo 1 lá na primeira infância? Um é perda de peso, muito importante, né? E outra é o quadro de cetoacidose diabética, que é eventualmente um paciente jovem ou adolescente, ele, de repente, depois de um exercício físico, depois de uma infecção viral simples, uma gripe, ele abre um quadro de coma. E a gente não sabe o que é e vai ver, a glicose está muito alta e ele acaba desenvolvendo uma cetoacidose diabética que, se não for corrigida rapidamente, pode ter, inclusive, o risco de morte. Então, essa é a história da diabetes tipo 1, que ela é mais relacionada a uma herança hereditária. Já a diabetes tipo 2, Cacá e Letícia e nossos ouvintes, é a diabetes mais frequente. E ela tem muito a ver com o quê? Uma resistência à insulina. O que significa? Uma resistência da função dessa insulina. E o que causa isso, Cacá e Letícia? Maus hábitos. Então, sedentarismo, ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, ingesta de muito açúcar. Então, você vai começar cada vez mais a necessitar de mais insulina e você, consequentemente, vai ter uma deficiência nessa produção, mas não total, do pâncreas, e você vai adquirir essa resistência. Com o passar do tempo, você acaba, inclusive, podendo necessitar de suplementação de insulina. Então, pacientes depois dos 40 anos, né, e que ficaram aí 20 anos maltratados de diabetes tipo 2, eventualmente, em vez de só remédio oral, vai ter que fazer insulina. E aí vem essa diabetes que causa as maiores complicações que estão envolvidas em doenças cardiovasculares. Então, a chance de infarto, a chance de AVC e a chance de vasculopatias periféricas que podem cursar com o pé diabético acontece principalmente nesses pacientes com diabetes tipo 2.
Doutor, tem pergunta aqui da Ana Paula a respeito dessa resistência, né? O filho dela de 12 anos está com resistência à insulina. Ela está perguntando se com exercícios e dieta nesse adolescente é possível reverter. Ele está com medicamento, fazendo exercício físico e dieta e já emagreceu 6 quilos em um mês.
Vamos lá, Letícia. Possivelmente, esse adolescente de 12 anos, como ele está com uma resistência à insulina, possivelmente, é lógico que eu não estou vendo o paciente, é lógico que eu não sei nada da história do paciente, é apenas uma opinião, possivelmente é uma criança, um adolescente que deve ser obeso. Então, por maus hábitos, mesmo num espaço curto de vida, ele já desenvolveu essa resistência à insulina. Então, o tratamento correto é o quê? Acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, perda de peso e atividade física. Porque, sim, ele pode reverter isso daí e ter uma vida adulta normal. Agora, ele não faz isso agora nessa primeira infância, na adolescência, ele pode virar um diabetes tipo 2 grave e que pode ter a necessidade, inclusive, de suplementar insulina, tem que usar insulina. Como ela bem falou, que ele apesar dele ser jovem, só para reforçar aqui o nosso ouvinte, que eu falei lá que o diabetes tipo 1 é mais no jovem, Mas em alguns casos, né, essa sociedade moderna que a gente tem, de muito fast food, de sedentarismo, esses pacientes podem desenvolver já na idade adolescente o diabetes tipo 2, mas o mais comum é o diabetes tipo 1 nessa primeira infância ou na adolescência. Mas nesse caso que a nossa ouvinte falou, possivelmente ele deve ser um adolescente obeso, sedentário, e acabou já desenvolvendo esse problema já de forma mais precoce.
Pergunta do Marcos Paulo, diabetes gestacional, ou seja, adquirida durante a gestação, doutor, ela pode ser revertida ou a pessoa passa a ter diabetes para o resto da vida?
Com certeza pode ser revertida. Eu dou um exemplo lá de casa. A Keila, na gestação da Antonella, inclusive teve diabetes gestacional. A gente fez controle alimentar, perda de peso, atividade física e reverteu por completo após gestação. É uma entidade clínica que acontece sim nas gestantes, mas que é totalmente tratável.
E passa de certa forma para a criança, para o bebê, doutor? Tem que ter esse acompanhamento com o bebê também?
Não, você não passa a diabetes, mas você pode cursar com um bebê maior, que é um bebê gigante, que a gente chama GIG, né, que é muito grande. Por essa alteração da insulina, ele vai ter uma discrepância, ele vai ser muito grande, então ele pode cursar com alterações no parto. Então, por exemplo, uma criança que fica muito grande e possa atrapalhar o parto normal e eventualmente ter uma indicação de cesárea, porque a paciente tinha diabetes gestacional e ele acabou ficando um bebê maior do que esperado, né? Fora da linha da normalidade, mas que não tem nada a ver com má formação, que não tem nada a ver com má desenvolvimento desse feto. Apenas ele vai ficar mais grande, né? Mais grande ficou o pleonasmo, desculpa, vai ficar maior, né? E eventualmente a estratégia de parto vai ter que ser modificada para evitar um risco aumentado à mãe.
Agora, para o diabético, né? Para a pessoa que sabe que tem a diabetes, ela não toma insulina, não tem necessidade mais de insulina. Às vezes é aquele início que precisa tomar certas doses de insulina, depois se mantém por medicamento e dieta, né? Ainda assim, a diabetes, ela é um risco para a saúde dessa pessoa? Ela pode desencadear outras doenças?
Letícia, sem sombra de dúvida. E, na verdade, é o contrário. Tá? A gente começa o tratamento da diabetes sempre de forma escalonada. A primeira conduta é o quê? Mudança no estilo de vida. Acabar com o sedentarismo, mudar estilo de alimentação e perda de peso. Depois, além disso, acrescentar medicamentos orais que são hipoglicemiantes ou aquelas injeções agora que você pode fazer subcutâneo. E por fim, quando você fez a mudança no estilo de vida, utilizou os hipoglicemiantes orais ou por injeção e mesmo assim não teve uma resposta, aí sim você vai ter que usar a insulina. Quando você já chega na fase de uso de insulina, é porque você já está tendo uma falência pancreática de não produção da insulina e é muito raro você deixar de usar a insulina. Então, quando você já vai para o uso de insulina, possivelmente é porque você já tem uma deficiência de produção do pâncreas de uma forma muito grande e que, na grande maioria das vezes, isso é irreversível. E, na verdade, você vai ter que manter toda a mudança no estilo de vida e ainda mais utilizar a insulina. E se você não fizer isso, Letícia, Cacá, você vai começar a desenvolver o quê? Problemas em órgãos periféricos. Então, a diabetes hoje, junto com a hipertensão, é a maior causa de infarto. A diabetes hoje, junto à hipertensão, é a maior causa de AVC. A diabetes hoje, junto com a hipertensão, é a maior causa de nefropatia. Então, o paciente vai fazer diálise. E, além disso, do pé diabético, que é o quê? Uma neuropatia, que é o quê? Uma perda de sensibilidade nos nervos periféricos. E como é um pé de um paciente idoso que não tem a sensibilidade, qualquer topada, ele não percebe, não cuida e acaba desenvolvendo uma necrose ali e que eventualmente pode infectar também. Como o diabético tem um poder menor de cicatrização, evolui com uma ferida infectada, cruenta e que eventualmente pode cursar até com uma amputação.
Nilton, uma curiosidade. Tenho amigos diabéticos e um deles, ele tinha ali alguns picos, ele passava por problemas de uma maneira um pouco constante e por conta disso ele sempre ficava ali ao lado dele com um refrigerante. Eu achava aquilo curioso, porque, teoricamente, para o diabético, o açúcar não faz bem, mas, no entanto, quando ele tinha esses problemas, ele tinha de tomar um refrigerante. Por que que isso é necessário?
Vamos lá, Cacá. Em alguns momentos, quando você ainda está na fase de transição, por exemplo, de controle da insulina só por comprimido, por remédio, vai passar para o uso da insulina, a ação da insulina é uma ação muito rápida. Então, eventualmente, quando você está ainda nessa fase de ajuste, você pode ter, além da insulina exógena que você está dando e aplicando, você pode ter uma liberação ainda de insulina do pâncreas. e, consequentemente, se essa insulina é liberada, né, as duas, né, a endógena, que é liberada pelo pâncreas, que você ainda tem, e a exógena, pode ser maior do que necessário naquele momento. E aí o paciente faz o quê? O quadro de hipoglicemia. Então, queda, cai muito a glicose, ele acaba tendo um quadro de desmaio e, eventualmente, ele precisa repor essa glicose de uma forma muito rápida e talvez ele vai tomar um suco bem adoçado, vai tomar um refrigerante, alguma coisa de absorção rápida para ele reverter esse quadro de hipoglicemia.
Tá certo. Então, doutora Denilton, a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar com o pé diabético para a próxima semana e outras dúvidas, porque tem mais dúvidas aqui para o senhor a respeito da diabetes, tá bom?
Perfeito, Letícia. Inclusive, a gente pode sugerir pé diabético numa semana e na outra semana a gente pode falar da nefropatia diabética, o que causa de alteração no rim.
Tá certo, então. A gente vai seguindo com essa questão daqui e se bobear, o pé diabético vai ficar para outra semana, porque é muita dúvida aqui para o senhor, viu? Obrigada, doutor. Bom final de semana.
Bom final de semana para vocês e para os nossos ouvintes.